2519 ou aceda a rochafilhos.com.
Antena Vareira 98.7 Ovar.
O espaço que se segue poderá conter menções a marcas, bens ou serviços.
Passe de letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de letra. Onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos então a mais um programa Passe de Letra. Hoje então 22 de Fevereiro de 2026 e temos muito então para falar em mais um fim de semana com muito desporto. Continuamos então a acompanhar o nosso futebol, basquetebol e também voleibol. Para já, quem nos está a acompanhar via streaming... Só estou eu para já na emissão, terei então a companhia então, do nosso Hélder Ferreira, que daqui a pouco também se irá juntar a nós. Antes disso, apenas dar conta e dar nota então que podem, não há como fugir a esta emissão, de nos acompanhar através de três maneiras, ora via streaming, via Facebook, www.facebook radioabfm, aí podem-nos então acompanhar com imagens e também com áudio através do site radioabfm.net e também através da maneira via rádio, a nossa frequência modelada 98.7 FM. Essas três maneiras, como dizia então, não há como fugir para nos acompanhar, já com a chegada então do nosso Hélder Ferreira, para falarmos de muito desporto à mistura, e vamos daqui a pouco começar então com o nosso programa.
Na Carset temos carros para todos os estilos e necessidades e as melhores condições. Financiamos sem burocracias com as melhores taxas do mercado. A Carset está em Ovar, na Feira, em Parafita e em carset.pt.
A Junta de Freguesia de Esmoriz apoia ao desporto.
Passe de letra. Basquetebol.
Exatamente, basquetebol. Vamos então começar com o primeiro jogo, que foi no dia 20 de Fevereiro, essa terceira jornada da Taça Hugo dos Santos. Gélder, boa noite.
Boa noite.
A equipa da Ovarense Gavex deslocou-se ao reduto do Sport Lisboa e Benfica, ao Pavilhão da Luz, e perdeu por 110-75. Hélder, uma pequenina análise a este resultado. Estava só aqui a dar uma pequena nota, porque fica difícil a vida para a Alvarense nesta Taça Hugo dos Santos. Penso que já tinha perdido frente à equipa do Braga. Tem somente então uma vitória. Para já ainda ocupa este terceiro lugar, com 4 pontos. A verdade é que perdeu frente aos dois primeiros. Um resultado frente à equipa do Benfica, uma vez mais frente aos três grandes, onde não consegue vencer.
Sim, é verdade, Joel. Isso, e particularmente o Benfica, parece que é quase o kryptonite da equipa do Ovarense, porque se numa época ou outra vamos tendo vitórias da Ovarense aqui e acolá frente ao Futebol Clube Porto, frente ao Sporting Clube Portugal, a verdade é que tínhamos que puxar a cassete bem atrás para ver a última vitória frente ao conjunto encarnado do Ovarense, e a verdade é que tem sido a equipa que realmente maiores dificuldades tem criado esta Ovarense e este jogo. Então é sem dúvida alguma um jogo completamente ao lado por parte do conjunto de Ovar, que sofre uma derrota pesada. Inclusivamente estamos a falar de, penso eu, 35 pontos de diferença, o que é muito, muito considerável. E a verdade é que, à exceção desse terceiro período, poucas são as notas positivas que houve neste encontro, e sobretudo no último período, então agudizou-se ainda mais essa diferença de qualitativa entre as duas equipas, com um parcial 34-12 completamente desequilibrado. Se já vínhamos ao intervalo com uma diferença pontual considerável por parte do conjunto encarnado, porque havia sido o primeiro parcial 31-21 e depois 22-13, e portanto já era 19 pontos que separavam as duas equipas. Consegue uma mínima recuperação nesse terceiro período e, portanto, fica ali a 13 pontos. Parecia que 13 pontos ainda poderia dar, porque é um resultado que, a faltar um período, é perfeitamente alcançá-lo, mas acho que a partir daí o Benfica puxou dos pergaminhos e voltou, se calhar, outra vez à sua margem qualitativa, a melhor parcial em termos de pontuação, e cava um fosso só nesse parcial de 22 pontos, que depois no cômputo final, não é? Portanto, soma-se então esses 35 pontos de diferença entre as duas equipas. E, portanto, foi um jogo sem grande história, mais uma vez com o suspeito do costume a regressar então dessas lesões e agora a assumir essa titularidade. É um jogador que Alvarense, não sei, particularmente contra Alvarense, ele faz sempre exibições de grande qualidade. Não é que não seja um jogador de grande qualidade, não faça exibições de grande qualidade também noutros jogos, mas contra Alvarense, Aaron Brossard particularmente parece que leva ainda mais o seu jogo, e não é exceção. 9 em 11 em termos de lançamentos de 2, 2 em 2 lançamentos de 3, isto é quase uma eficácia de 100%, e faz 24 pontos na totalidade, 7 ressaltos, 7 assistências, e portanto é claramente o jogador mais valioso. Até a valorização de 35,5 é efetivamente um sinal claro disso. Claro que depois é uma equipa do Benfica que no restante, como de geral, toda a gente pontua praticamente, e tudo soma, 110 pontos, muitos pontos sofridos para aquilo que é o habitual em termos de jogos europeus, vamos dizer assim, porque tem menos 8 minutos na atualidade em relação, por exemplo, aos congéneres americanos, e portanto 110 pontos é mais comum ver-se isso na NBA do que propriamente numa competição interna em Portugal. E depois do lado do Alvarense, poucas também são aquelas que são as notas positivas, mesmo a nível individual. Renderwood, talvez, 14 pontos, pronto, 5 assistências, acaba por ter uma valorização até positiva, 16 no cômputo geral. Um ou outro apontamento, Miguel Monteiro, que também é um jogador que tem alternado um bocadinho, é verdade, também teve ali uns tempos ausente por lesão, mas tem alternado um bocadinho a sua regularidade exibicional, também a vir do banco ia ser importante, 12 pontos. Portanto, nem a propósito, os dois bases, os primeiros bases da equipa do Ourense acabam por ser os jogadores em melhor plano, e depois o resto são exibições menos conseguidas no geral, e até de figuras que têm sido preponderantes, como é o caso, por exemplo, de Jay Junior, que nos últimos jogos tem feito muita pontuação, acaba este jogo apenas com 5 pontos da conta pessoal, 1 em 4 em lançamentos de 2, 1 em 4 em lançamentos de 3, e portanto é um jogo sem grande história nesse capítulo. E depois é só ver a nível de eficácia em termos de percentagem de lançamentos, 64% contra 32%, é só o dobro para terem uma noção em termos de eficácia de lançamento por parte do Benfica. E pronto, e se formos analisar o resto dos números, continua na mesma esse diferencial sempre positivo em relação aos encarnados, 46 ressaltos no total, 35 para o Varense, aí menos mal, depois 6-8 assistências então do Benfica, que, diga-se passagem, Joel, até tem sido uma das, se calhar, dos pontos positivos ao longo de toda a época, a parte da Varense, é que geralmente é a equipa que mais assistências tem ao final do jogo, e desta feita o Benfica tem quase o dobro das assistências da equipa da Varense, 28 contra 15, e isso é se calhar muito significativo para aquilo que é o que estamos habituados a ver ao Varense em termos de qualidade de jogo, sobretudo desta época. Já era um bocadinho noutras épocas com João Tiago Silva, mas nesta época então ainda mais tem sido enaltecido esse capítulo, e portanto acho que, olhando para tudo o que aconteceu na partida, não há qualquer dúvida da justiça, da inteira justiça desta vitória por parte do Benfica, que, como tu dizias, ainda não está nada terminado, mas está-se a colocar aqui numa posição muito difícil, eventualmente, de conseguir passar para essa fase seguinte.
Exatamente, Helder, e eu lançava-te essa pergunta mesmo nesse âmbito, esta última pergunta ligada ao basquetebol. Teremos agora uma semana de pausa, sim, mesmo também para a Liga, e retoma depois a Ovarense a jogar no próximo dia 6 de março, uhum, em casa, frente à equipa do Oliveirense. E é um jogo extremamente importante, porque o Ovarense está em igualdade pontual com o Oliveirense, para já no terceiro lugar, o Oliveirense no quarto. É o terceiro jogo, o Oliveirense já venceu 2 frente à equipa da Oliveirense, e olhando para o percurso nesta Taça Hugo dos Santos, eu diria que nos últimos 3 anos, o Oliveirense sempre foi aos playoffs, e é uma equipa com essa marca também nesta competição. É um jogo onde o Oliveirense também não vai querer deixar fugir e também dar uma resposta, mais uma, perante esta equipa da Oliveirense.
Sim, eventualmente, Joel, é assim, tem que efetivamente, é um jogo, se quiser ter essa oportunidade de chegar a essa Final Four, que eu não sei se não é outra vez o mesmo modelo competitivo do Final 6, em que depois...
Sim, exatamente, é que são 3 de cada grupo, 2
exatamente,
grupos.
3 de cada grupo. Agora, a verdade é que com essa derrota do Braga, está muito disposta este Ovarense, obviamente, e depois, uma coisa é certa, esse primeiro lugar já está praticamente também, verdade seja dita, a partir da seria
só, só dava essa nota aos nossos ouvintes, uhum. Neste momento o Benfica lidera, 3 jogos, 3 vitórias. Atenção, sim, porque o Braga também tem 3 jogos, 3 vitórias. Exato. E depois a Ovarense e também a Oliveirense 1-2 em relação a isso. Também penso que o Vitória também tem esse registro.
Sim. Eu acho que nesta fase a Ovarense tem a capacidade de ganhar a Oliveirense e ganhar ao Braga e até terminar na segunda posição de...
Não, com o Braga já perdeu, com o Braga. Com o Vitória.
Exatamente, com o Vitória, pronto. Mas mesmo então com essas duas equipas eu penso que sim, e não sei se o Braga se já terá jogado com a Oliveirense ou não nesse duelo, pronto, porque depois é uma questão de definição dos 3 primeiros e, portanto, pode precisar efetivamente. A ver, vamos. Portanto, é uma situação que não é mais favorável. Tem esse dado adicional que o Oliveirense também teve este sábado, teve jogo também para a meia-final da Taça de Portugal, em que saiu derrotado.
Sim, o Braga já venceu, desculpa, Helder, interrompendo. O Braga para a Taça Hugo dos Santos venceu o Oliveirense, venceu o Ovarense e venceu o Jogueira.
Ok, pronto.
Segue-se o Vitória e depois penso que irá jogar contra o Benfica, exatamente.
Pois, para... exatamente. Pronto, pelo menos aí terá essa margem. Mesmo assim, no
já não vai
direto,
dar. Mesmo assim, só se houvesse mesmo uma surpresa frente à equipa do Vitória.
Exatamente. Então, se fosse efetivamente essa surpresa, não é?
Portanto, ainda para mais joga em casa com o Vitória.
Exato. Mas pronto, nunca se sabe, não é? Porque isto, estando tudo ainda muito embrulhado, nunca se sabe ao certo. Mas pronto, mas como eu estava a dizer, pronto, é uma situação um bocado mais complexa e está. Como passam os 3 primeiros, o Ovarense certamente terá essa ambição, mas está numa posição complicada neste momento. Vai ter agora esse duelo, que pode ser, esse duelo é claramente decisivo para esta competição que é com o Oliveirense. Já venceu, inclusive, na deslocação lá e de forma convincente, atenção, porque a mim parece-me que este é uma Oliveirense, esta época, que não é tão forte como noutras épocas e, portanto, é mais acessível para o Ovarense. Isto, atenção, olhando por uma Ovarense que também, na minha ótica, poderá ser um bocadinho melhor que se calhar na época anterior, mas a diferença qualitativa, se calhar, ou seja, o decréscimo qualitativo do Oliveirense para mim tem achado maior do que o acréscimo qualitativo parte do Oliveirense, porque eu acho que o Oliveirense no ano passado já tinha uma equipa muito boa, por isso é que também chegou à meia-final dos playoffs para o campeonato. O que é certo é que é um jogo decisivo para Singra, porque eu acho que, pronto, depois contra o Guimarães, com todo o respeito pelo Guimarães e por aquilo que sobretudo já foi, esta época nem tanto, eu acho que o Oliveirense com maior ou menor dificuldade poderá vencer também esse encontro, e portanto, se quiser continuar nessa competição, é como eu estava a dizer, tem todas as ainda condições, não está fácil, porque, pronto, também já sabia que este jogo do Benfica dificilmente daria eventualmente para criar aqui uma surpresa. Agora, tens outra questão particular, Joel, que é a questão do confronto direto e de poder-se, o diferencial de pontos também ser decisivo, e não saber isso, e portanto acaba-se uma derrota também ela nada apetecível, porque são 35 pontos e eu não sei se o Benfica em concreto se fará frente às outras equipas, um diferencial tão grande. Mesmo, e sobretudo sabendo que já tenha praticamente garantido esse primeiro lugar a determinada altura da competição. E portanto, acaba por também não, este resultado não ser nada positivo para o Varense, mas é como te digo, tem essa ambição de ainda estar outra vez lá nos momentos decisivos, de conseguir passar pelo menos nesse terceiro lugar, se não for mesmo possível ainda alcançar o segundo lugar. Portanto, também não há assim muita diferença entre o segundo e o terceiro, porque efetivamente o fator casa nunca se revela, porque é aquela coisa, aquela questão sempre das finais concentradas e tudo mais, e depois nunca é muito, o diferencial não é muito grande entre o segundo e o terceiro, é mais entre o primeiro e os restantes, porque o primeiro passam diretamente às meias finais, não é? Portanto, e os outros têm que fazer um jogo extra, mas vamos ver relativamente a isso. Estou confiante que não haja essa possibilidade séria. A Oliveirense também não, pelo menos não descansou este fim de semana, e portanto também jogou no sábado, como eu estava a dizer, frente ao Sporting, na meia-final Taça de Portugal, e isso também poderá ser positivo, até no fator de descanso, não haver uma equipa que esteja mais descansada que a outra. Vão ter também esse fim de semana a extra de descanso com os compromissos para a seleção nacional portuguesa, e é por isso que para os campeonatos. Este fim de semana foi por causa da Taça de Portugal, e a Oliveirense acaba de jogar na sexta-feira para encaixar o calendário relativamente à Taça Hugo Santos, mas pronto, no próximo fim de semana compromissos das seleções. Nesse aspecto também, penso que nenhuma equipa terá alguma vantagem, porque não sei se existem algum convocado de cada uma das equipas, talvez, não sei se Miguel Monteiro terá sido convocado ou não, mas não estou a ver assim nenhum a perder nenhuma peça para a seleção, e portanto vai ser interessante. Acho que o Oliveirense tem todas as condições de vencer os outros dois encontros, e se os vencer, penso que aí será garantido que pelo menos consegue a classificação, nem que seja na terceira posição.
Exatamente, para já ficou então esse resultado negativo frente à equipa do Benfica. Terceira jornada da Taça Hugo dos Santos, grupo A, o Oliveirense perdeu nessa deslocação ao Sport Lisboa Benfica por 110-75. Como também já dizia o Hélder, uma semana de pausa, no próximo dia 6 de março irá jogar em casa frente à equipa da Oliveirense. Vamos só fazer um pequenino espaço publicitário e regressamos já de seguida para falar de futebol.
Armando Valente, Construção e Restauros. Peça orçamento pelo 964-064-394. Armando Valente. Aplicamos aço leve e pladur. Passe de letra. Futebol.
Exatamente, futebol, e vamos começar pelo Campeonato de Portugal, Série B, 19ª jornada, a Florgrade regressou aos triunfos depois de longas semanas a empatar. O Sol trouxe 3 pontos para a equipa de Cortegaça, vitória por 1-0. Hélder, nessa deslocação e nesse derby aveirense frente à equipa do União de Lamas, gol de João António já na segunda parte. Na primeira parte, a Florgrade, ajuda-me, penso que já tinha falhado ou desperdiçado uma grande penalidade.
Logo no início, sim.
João António carimba esta vitória, mais um golo, tem sido um amuleto também João António
nas bolas paradas
e nas vitórias. A verdade é que fica uma vitória que é muito importante, e face à conjuntura de resultados desta 19ª jornada, é mesmo, eu diria, quase uma alavanca que puxou a Florgrade e que faz agora sim respirar de uma outra forma, e sobretudo derrotando este rival que já é há alguns anos desde a criação, a equipa da União de Lamas.
Sim, é verdade, é um resultado importantíssimo para aquilo que eram as aspirações desta Florgrade, porque volta a dar-lhe uma margem de erro, ou seja, uma margem de conforto relativamente àquilo que são os lugares que dão a despromoção direta. Neste caso estamos a falar a 10ª posição desta Série B, e portanto nesse aspecto fica com 4 pontos de avanço sobre essa posição. Estava aqui a tentar ver se já havia atualização, nada a ver, e exatamente, faz Florgrade neste caso, penso que nem terá subido, estava a tentar perceber isso em termos de posições de tabela classificativa, se teria
não,
subido
a posição, colou-se ao pendurada, 26.
Exatamente, e mantém-se a 1 ponto de Salgueiros e Beira-Mar, e a 2 pontos do Vilamiá, nessa terceira posição. Ainda assim, é como eu estava a dizer, relativamente para essa 10ª posição, agora ganha uma margem de 4 pontos, porque
4 pontos? Pontos mais confronto
mais
direto.
Confronto direto, sim.
E se nós olharmos, e olhava mesmo, sim, para esse registro, que sim, é União de Lamas, o Sinfém está, está em oitavo.
Tens também eventualmente o Anadia com os mesmos 22, que também poderia estar nessa disputa, porque tem a mesma pontuação que o União de Lamas, mas também aí tem num confronto direto, já não me recordo.
Ainda falta um jogo.
Mas estava a tentar lembrar na primeira volta como
venceu,
é que tinha ficado.
Venceu, a Flor venceu o Anadia.
Exatamente, portanto já leva essa vantagem, pelo menos também. Agora vai ter até, já lá iremos, mas até terá um encontro interessante para talvez, aí sim, finalmente conseguir subir mais umas posições na tabela classificativa, vamos ver.
Frente ao Gouveia.
Sim, frente ao Gouveia, o último classificado, mas é preciso ter algum cuidado, como dizia neste caso Helder Castro, um Gouveia que já sabe praticamente está condenado a essa despromoção, mas quer sempre dar um ar da sua graça e até conseguir um empate na deslocação ao Rebordosa, que é o primeiro classificado, mas pronto, parece-me que aí também poderá ter sido aquele fator surpresa que possa ter vindo ao de cima e tenham conseguido exatamente esse empate no primeiro classificado. E olhando para esta vitória importantíssima da Flowgrade, poderá ser um fator de confiança extra e jogando em sua casa que faça com que, de uma forma mais ou menos tranquila, consiga também a segunda vitória consecutiva. Mas não vamos já estar a falar nisso, já estamos a antecipar, olhando para este jogo. É um jogo que também se calhar vai dar novidades no final, porque eu desconfio que vamos ter novidades no Nuno Lamas relativamente àquilo que é o comando técnico, porque efetivamente os ânimos nas bancadas não estava nada fácil, inclusive houve lá confrontações físicas entre adeptos do próprio clube, que até teve, neste caso, haver intervenção dos órgãos de polícia lá no local, de conhecimento havia uma reunião entre a direção e o comando técnico já programada logo após o final do jogo, e portanto poderá haver aí também novidades. Não ficaram agradados com aquilo que foi o resultado, porque sabiam que era um resultado importantíssimo frente a um rival direto por essa luta pela manutenção, não estariam eventualmente à espera. Mas olhando para o jogo agora sim, e focando naquilo que interessa, que é o jogo,
considera justa esta vitória?
Haver um vencedor, sim, acho que sim. Acho que foi a equipa que, por mais tempo, ao longo dos 90 minutos, teve mais equilíbrio emocional, teve mais qualidade de controle do jogo, tem as suas ocasiões também para fazer o golo. É verdade que o Lamas também tem cerca de 2-3 ocasiões na primeira parte, naquele melhor período dos 15 minutos, e tem mesmo a acabar já aos 91, Manu Alves dentro da pequena área, que acaba por cabecear à figura do guardião Paiva, mas ainda assim os primeiros 20, 25 minutos são inteiramente da Flowgrade, com uma capacidade muito grande de atrair à primeira linha de pressão os dois avançados, Manu Alves e às vezes o Wilson Castro, e secundado às vezes também por, e agora estão a falhar eventualmente a referência de ataque da equipa de Nuno Lamas, mas pronto,
será o Gonçalo, não?
Não, o Gonçalo saiu do banco, mas era uma dupla,
Wilson,
uma dupla
de Leandro, Wilson, Fernando Príncipe, Rubinho, não?
Sim, a volta e meia era entre Leandro, porque eram os dois extremos, iam revezando-se entre Leandro e Wilson, que faziam eventualmente essas duas linhas de pressão e atração aos defesas, e depois nós víamos um tridente do meio campo da equipa da Flowgrade, com muita capacidade de vir entre linhas buscar o jogo, dar sempre uma referência e uma linha de passe, quer Pedro Sancho na maior parte dos momentos, quer Gonçalo Correia, quer Gonçalo Costa, a virem muitas vezes entre linhas muito bem buscar o jogo, e depois conseguir encontrar espaços nas alas, quer para Pedro Silva, quer eventualmente depois para Edu Santos, com a subida de André Passo, que depois até acaba lesionado na primeira parte e tem que sair. E foi uma Flowgrade com capacidade, ganhou confiança logo desde o início, a mostrar ao que vinha, conquistar até a grande penalidade de uma jogada de insistência, mas sempre com muita criteriosidade, vamos dizer assim, portanto, é de insistência efetivamente, mas sempre a perceber o que é que tinha sido feito naquele momento, e a grande penalidade é muito bem conquistada por parte, penso que é Ivo, não Ivo é quem marca, quem depois foi executante a grande penalidade, não sei se não terá sido ou Edu Santos ou Gonçalo Costa, penso que é Gonçalo Costa até, que depois, em vez de cair na tentação de um primeiro remate, procura fazer um drible mais para dentro e é derrubado por Rodrigues, sai essa grande penalidade, a Flowgrade falha a grande penalidade, a bola até é bem colocada, mas vai ali a meia altura e o guardião Francisco Enes atira-se muito bem ali com a ponta das luvas e evita esse golo. Podia até tremer a Flowgrade com essa grande penalidade falhada, mas não se viu nada disso, porque depois logo a seguir no canto Tem outra boa ocasião, por mais uma vez João António, bola parada, canto, a cabecear quase já sobre a linha da pequena área, e a bola passa muito perto do segundo poste. Tem lá dois remates à entrada da grande área, um relativamente bem controlado por Francisco, porque foi quase à figura, outro passa ligeiramente, passa por cima da trave, mas tem várias aproximações junto à grande área, e sentias que era uma Fulgrade que estava, para surpresa de muita gente, até jogando em casa do adversário e num relevado natural em que não estão tão habituados, não é? Que estava a ser mais mandona, portanto, e a criar muitas dificuldades e muitas vezes a trair, se calhar, com algumas marcações erróneas por parte da equipa neste caso do Lamas, atraiu-os para depois sair muitas vezes entre linhas na zona central, não tinham superioridade numérica, com aqueles 3 metros para 2 do Nuno Lamas, e a conseguir depois muitas vezes jogar nas alas com a projeção dos laterais, a criar dificuldade sempre naquilo que eram as manobras defensivas deste Nuno Lamas. Não fosse se calhar alguma capacidade por parte dos dois centrais, Lourenço e David Araújo, em libertar algumas situações de aperto, e as coisas podiam ter sido diferentes. Depois, ali às 25 minutos, as coisas começam a equilibrar um bocado, lá, mas a conseguir ter um bocadinho mais tranquilidade e posse de bola, e a criar mais dificuldades na saída de bola da Floreda, a acertar melhor as marcações depois de algumas orientações de João Ferreira, e tem efetivamente os 15 minutos finais, com operação, com cruzamentos para a área, com jogadas bem executadas, com um remate até remates dentro da grande área, e uma boa defesa de Paiva também a evitar o golo do Lamas, em que sentia-se que o ascendente tinha virado por completo na partida, e era um Lamas em que parecia que estava mais perto do golo do que propriamente a Fulgrade, e foi uma fase mais de aperto, mas ainda assim um aperto que, com maior grau ou menor grau de dificuldade, a Fulgrade conseguiu efetivamente evitar, e o mais importante, nessa melhor fase do Nuno Lamas, sair para o descanso sem ter sofrido qualquer golo. Retoma-se a segunda parte, poderia até o Nuno Lamas ter tido esse condão de manter essa tendência, não o fez, de final da primeira parte. Foi uma Fulgrade outra vez a ter mais posse de bola no meio campo ofensivo, muito organizada, outra vez com algumas correções de parte dela, Castro em intervalo, o melhor posicionamento dos médios, e foram sempre aproximando da grande área. Não houve verdadeiras grandes ocasiões, à exceção do golo na segunda parte, e talvez uma aproximação de Pedro Silva para o lado direito, que remata ao lado oposto da baliza de, neste caso, Francisco Endes, de claras ocasiões de golo por parte da equipa da Fulgrade, mas a verdade é que também do outro lado, à exceção dessa oportunidade aos minuto 91, pouco foi criado junto da baliza de Paiva, e portanto sai um golo de bola parada numa jogada que se calhar já ninguém contaria, porque foi uma jogada bombeada para a frente. O Ivo, que estava completamente sozinho com três defesas, vai ali à ala, passa por Rodrigues com um drible e sofre uma carga em carrinho por trás, quando tentava furar para dentro da grande área, praticamente sozinho, fazer o trabalho sozinho, antes de entrar na grande área, e sai uma espécie de canto curto, com alguma falha de atenção em termos de marcação defensiva do Nuno Lamas, também alguma falha, se calhar, do próprio guardião Francisco Endes, que acho que naquela zona, se fosse um bocado mais temido, a bola seria sempre de guarda-redes. Não o fez, ficou na expectativa, a bola sobra no primeiro poste para o meio da pequena área, e aparece lá pleno de oportunidade, ainda tenta um primeiro remate com o pé, imagina, dentro da pequena área, ainda conseguir rematar com o pé, em vez de ter com a cabeça, não é? Sai prensado entre o defesa e o guardião, que se tombou para tentar evitar o remate, e depois na recarga a bola sobra ainda para João António, que aí com tranquilidade pica a bola por cima do corpo do guardião e faz o primeiro golo para a Fulgrade, e acaba de ser o único golo da partida. Depois disso, é um Lamas à procura, mexe as peças ofensivas.
Há um lance do Manu Alves que falas, um cabeceiro que foi em direção.
Sim. Mas é um Lamas que estava muito intranquilo, porque depois não estava a conseguir ligar o setor, e era uma Varense. Uma Fulgrade, que mesmo com as trocas que foram essenciais para refrescar e tudo
e
mais.
Está mais equipa.
É, mais equipa, mais coletiva. Conseguia roubar a bola muitas vezes, com perdas constantes de passos errados na primeira zona de construção do Anil Lamas, a recuperar e a sair para o ataque. E portanto, sentiu-se sempre que a bola estava muito longe da baliza da Fulgrade, e portanto, mesmo a Fulgrade não conseguindo sentenciar, porque atenção, as substituições de Helder são para a zona da frente, ele mesmo a estar ganhando 1-0, não colocou peças para trás para defender o resultado, foi mesmo à procura de eventualmente ainda conseguir um segundo gol,
agitar mais
e ter essa tranquilidade, e acaba por ser premiado, porque é precisamente o melhor ataque acaba por ser, ou seja, a melhor defesa acaba por ser o melhor ataque. É melhor dito assim, porque são jogadores frescos na frente que entram, que depois fazem essa primeira pressão e recuperam muitas das bolas e evitam que o pendão do campo vá completamente para o lado do meio campo ofensivo da União de Lamas. E é um União de Lamas que sempre muito em esforço, sempre com algumas falhas de ligação e tudo mais, chega efetivamente na melhor jogada que tem, que conseguiu sair da pressão aos 91, com cruzamento do lado direito e cabeceamento de Manuel Alves, que podia ter dado o empate, não deu. Mas é como te digo, Joel, como de geral, 90 minutos pela capacidade coletiva.
Ou seja, o equilíbrio
e controlo, sim, da equipa da Flowgrade. E olhando para as oportunidades das duas equipas, o empate poderia eventualmente até se ajustar, mas se tivesse que haver alguma equipa vencedora, parece-me que está bem atribuído à Flowgrade.
Olha, fazia-te uma última pergunta, também já estamos com escassez de tempo.
Exato.
Também para darmos um salto ao campeonato de SABSEG. Ora bem, Helder, isto é o sexto jogo consecutivo sem perder. A Flowgrade vinha de 5 empates consecutivos.
É verdade.
Há pouco olhava mesmo para o calendário, porque este campeonato de Portugal e este formato competitivo é muito curto para quem não for à série dos primeiros. Faltam 7 jogos.
Sim.
Faltam 7 jogos. O que é que tu achas? O Ovarense agora, como tu disseste, recebe o Gouveia, vai ao Nadia.
Não, a Flowgrade.
A Flowgrade recebe o Gouveia, vai ao Nadia, volta a jogar depois com o Beira-Mar e tudo mais. Acreditas que esta vitória e esta força que veio com esta vitória frente à equipa do União de Lamas, agora receber esta equipa do Gouveia em casa, achas que pode ser uma Flowgrade que pode fazer a festa da manutenção?
Daqui a 3 jornadas.
Não diria 3, mas que não vai ter de esperar até às últimas jornadas.
Talvez. Se mantiver esta trajetória, a não ser que seja uma grande surpresa e conseguir em casa essa vitória frente ao Gouveia, e 2 vitórias consecutivas, mesmo tendo uma deslocação a Nadia que também está ali na luta, neste momento já saiu desses lugares de promoção e relegou o União de Lamas para essa 10ª posição. Eu acho que efetivamente, mesmo sendo a deslocação a Nadia, já venceu na primeira volta, que possa até criar uma surpresa vindo de duas eventuais vitórias consecutivas e ganhar em Nadia, e depois recebe o Beira-Mar e quererá se calhar também retificar aquilo que foi um resultado menos positivo numa fase que também era uma boa fase, lembro-me por parte da Flowgrade, em que perdeu por 1-0 na deslocação ao Estádio Municipal de Aveiro, e que em casa quererá retificar e ter um bom resultado. E se neste cómputo geral, pelo menos, talvez eu estando algo confiante que isso possa ser um caso, amealhar eventualmente 5 pontos, pelo menos sem ter nenhuma derrota, neste caso era aquilo que eu me queria referir, mas acredito que até estou confiante que 7 ou 9 até poderá ser uma realidade. Acho que fica muito perto e muito dificilmente, porque depois também vai haver jogos importantes para os que estão mais abaixo, entre si também, e depois o Anadia, que é o tal que também está a 4 pontos, vencendo esse jogo fica a 7, portanto acho que fica muito, muito próxima, porque depois, ao final desses 3 jogos, já só faltaram 4, 12 pontos em discussão, e é difícil esta Flowgrade. É uma equipa que, efetivamente, tem apenas 5 derrotas, portanto é muito difícil conseguir, efetivamente, vencer. E a verdade é que 5 derrotas, se não estou enganado, eu acho que só tem uma derrota por mais do que um golo. Portanto, das 5 derrotas. E
sim,
portanto,
até
uma
foi 3-1. Contra o Alpendurada.
O Alpendurada, exatamente, um 3-1.
Uma expulsão, não sei se terá sido mesmo do próprio Marco do
guarda-redes. Sim, acho que foi. Que teve a jogar
mas
com
é uma
10
equipa que tem
tempo.
Lutado e tem equilibrado.
Muito competitiva, muito competitiva. E portanto, eu acredito que sim. Não alongando muito mais relativamente à Flowgrade, Joel, pode ser aqui 3 jornadas decisivas para essas contas, e eu acho que a Flowgrade no final vai conseguir.
Exatamente, portanto, e fica também esse grande resultado, essa vitória no reduto do União de Lamas, e vamos já virar a Jorge então para o campeonato de SABSEG. Antes disso, só um pequenino espaço publicitário.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256-792-519.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Muito bem, Joel. Eu diria que a Ovarense está cada vez mais próxima daquilo que é o seu principal objetivo, de conquistar este SABSEG, porque naquilo que seria um dos mais difíceis jogos que poderia ter até ao final do campeonato, acaba por conseguir ultrapassá-lo com distinção. Vence de uma forma clara por 3-0, ao intervalo estava 1-0 com o golo de Luís Breda, depois Mário Correia e Luís Caixeira a fazer os restantes golos na segunda parte, e pergunto-te, aquilo que foi este resultado final, traduziu aquilo que se passou também dentro de campo?
Sim, Hélder, eu acho que esta equipa da Ovarense, e sobretudo olhando para esta partida, foi uma equipa que, se tivesse que analisar e que dizer o que foi este jogo, não foi a exibição mais apelativa, não é aquela exibição cintilante de que demoliu esta equipa do Estarreja, se calhar na globalidade dos 90 minutos. Na segunda parte, sim, foi claramente muito mais forte, e o resultado até poderia ser por outros números. Agora, eu acho que na primeira parte, sobretudo eu diria até à primeira meia hora, foi uma equipa da Ovarense que foi madura, que foi uma equipa da Ovarense que, quando foi preciso dar equilíbrio, soube dar equilíbrio, quando soube se calhar não ter bola e ver o que fazia a equipa do Estarreja, conseguiu ser essa equipa. Ou seja, não foi uma equipa totalmente desesperada à procura do resultado, porque depois, se calhar no timing certo, aparece o primeiro golo, e acho que na segunda parte, aí sim, acaba por completo e mostra claramente esta equipa do Estarreja que o Obrense tem mais plantel, neste momento é mais equipa, é de outra qualidade, e como tu dizias quase no início, vai caminhando a bem caminhar, porque arruma, na minha opinião, arruma por completo. As aspirações já eram muito reduzidas, mas neste momento o Estarreja fica a 10, ou seja, é preciso praticamente um milagre para esse primeiro lugar. E foi um Ovarense cada vez mais bem encarrilada, como se diz. Acho que o golo de Breda, mesmo no último lance da primeira parte, é muito importante para desatar esse nó, e depois na segunda parte acho que soube pressionar, soube aproveitar se calhar algum desacerto defensivo que aconteceu na equipa do Estarreja, quando começou a destapar um bocadinho a manta lá atrás, e aparece o segundo, o terceiro, e acho que se aparecesse o quarto não era escândalo nenhum, porque o Ovarense foi claramente superior. É justo, são mais 3 pontos, e o ex valeu se calhar um bocadinho também pelo pelo coletivo. É verdade que o Mário apontou um golo, Luís Breda também, mas acho que a equipa no seu coletivo apresentou-se a um bom plano, e acho que na base é mais uma vitória num jogo onde até havia essa questão anímica, muita gente nas bancadas, ora do lado da equipa do Ovarense, ora do lado da equipa do Estarreja também, com uma boa moldura, mas o Ovarense lidou muito bem, e acho que até nesse capítulo mostrou até estar mais à vontade, e para estes duelos grandes mostrou ser uma equipa maior que a equipa do Estarreja.
Antes de olharmos para aquilo que eu como de geral, neste caso o campeonato, e daquilo que são as próximas jornadas, ainda uma questão sobre este jogo. Acabas por dar o teu MVP ao autor do primeiro golo, Luís Breda, um jogador que tem vindo a merecer, agora com o Filipe Gonçalves nas últimas jornadas, essa titularidade, se calhar para a surpresa de alguns adeptos, e às vezes nem sempre convencendo, mas desta feita acaba por convencer, sendo que o gol também poderá libertar um bocadinho para exibições de maior qualidade.
Ora bem, o Luís Breda, penso não estar enganado, aproveitou a ausência do Agostinho Carvalho, que não esteve na convocatória.
Mas já vem sendo titular, mesmo com o Agostinho na convocatória, atenção.
Sim, mas eu acho que aqui, talvez não esteja, eu não tive em grande parte dos jogos, acompanhei alguns jogos do Ovarense, o Paulo até acompanhou mais, e ele referia mesmo que este terá sido o melhor jogo do Luís Breda, não só pelo golo, mas se calhar da forma tão bem como esteve sem bola, tão bem como esteve com bola, e acho que se calhar fez lembrar um bocadinho o Luís Breda da época passada, que ainda não se tinha apresentado, eu diria, com tão bons pormenores, porque agora também existem outras soluções e é normal, por exemplo, como aconteceu com o Nuno Martins, perder algum espaço, mas hoje mostrou, estou aqui para ser parte da solução e para ganhar créditos, porque ganhou créditos e fez uma belíssima exibição com esse golo que eu já disse que desatou o nó, e depois também na parte defensiva, mais um jogo sem sofrer golo, depois dessa vitória frente à equipa da Juve Force, e acho que sinceramente foi um Luís Breda também no seu melhor nível.
Joel, olhando para aquilo que são as próximas três jornadas aqui, duas situações interessantes, portanto vão as duas equipas ter duas locações interessantes. Na próxima jornada vai a Ovarense a Fermentelos, o Espinho neste caso desloca-se a Lobão, depois em casa jogos mais acessíveis, neste caso a Ovarense penso que recebe o Pampilhosa e o Sporting Clube Espinho recebe, neste caso, o Juve Force, e depois outras locações interessantes logo a seguir, Relâmpago Nogueirense para o Varense e Passos Brandão para a equipa de Espinho. Teoricamente, o Espinho, nestas três jornadas, terá, se calhar, um calendário um bocado mais difícil, mesmo tendo as duas equipas duas locações nas próximas três jornadas, que não são fáceis.
Sim, acho que se tivesse de comparar, diria que é mais difícil para a equipa do Espinho, mas, e acho... Que sinceramente, vamos ver o que acontece, mas pode, vamos ver como é que fica o calendário e essa diferença pontual após estas três jornadas. Acho que sinceramente para o Ovarense também vão ser duas deslocações difíceis.
Sim.
A Fermentelos, porque é sempre um campo tradicionalmente difícil.
Jogam em casa.
E eu acho que até colocava no mesmo fio à meada a equipa do Relâmpago. E vou-te explicar porquê. Porque são dois campos com as medidas super reduzidas. O Fermentelos é aquele...
Com uma associativa ali em cima do campo.
Aquele sintético, sim, que tradicionalmente é difícil. E depois o Relâmpago também, eu acho que hoje falava mesmo, e acho que é de partilha comum, que é uma das revelações desta época. Esta sim. Equipa do Relâmpago, se calhar a par com a equipa do Estarreja, que não esperariam que estivesse, pelo menos nesta fase...
Ou até o Passos Brandão, porque neste momento é terceiro classificado.
Mas eu acredito que o Passos já tinha algum histórico, quando teve o Tiago...
Tem histórico, mas olhando para aquilo, se calhar, que foi investimento no início da época, no meu entender, percebes que o Estarreja eu já esperaria por causa do investimento...
Mas é não esquecer que o Estarreja subiu divisão, por exemplo.
Sim, mas teve também um bom investimento.
Se calhar não acreditariam que poderia estar tão aliado e estar tão bem, sim. Mas acho que vão ser três jornadas importantíssimas. Vamos ver este jogo frente à equipa de Fermentelos. Acho que é um bom duelo, onde o Ovarense precisa de ser bem madura, uma boa equipa, porque eu acho que...
É que o Fermentelos também está a lutar pela manutenção.
Equipa do Fermentelos é uma equipa que a mim me causa alguma confusão, porque eu acho que tem um plantel interessantíssimo. Acho que tem um plantel interessantíssimo, poderia destacar três ou quatro jogadores mesmo de muitíssima qualidade, e acho que até se falávamos de revelações, para mim até pode ser considerado uma das desilusões, porque poderia estar à espera de mais desta equipa do Fermentelos, e face também ao investimento que é grande nesta equipa dos Leões da Pateira, e acho que o Ovarense
é preciso... Vai ser o reencontro com o Ticas, já agora.
O Ticas, sim. Mas há uma Ovarense que, por exemplo, esta equipa do Fermentelos, no Marques da Silva, já calhou para a taça e arrumou completamente, e também para o campeonato venceu com alguma naturalidade.
Pois.
E tem-se dado bem nesse aspecto. Vamos ver. Agora, hoje é curioso ouvir o Filipe Gonçalves, diz que colocou uma meta de várias vitórias consecutivas para a sua equipa. O Obrense agora vem com 4 e acredito que pode estar mesmo na base também essa comparação. Vamos supor que o Obrense tem mais 3 ou mais 4. Sobretudo, eu até diria a ida a Passos de Brandão, é preciso mesmo esse melhor Sporting de Espinho, porque nem Alvarense, por exemplo, passou, nem conseguiu aí vencer. Mas vamos ver, é futebol. Agora, é curioso isso, se tivesse que comparar, diria que pode ser um bocadinho mais difícil para o Espinho, mas atenção, Hélder, porque para o Varense também são ossos duros de roer, e são talvez, se calhar, até olhando para o campeonato, dos duelos mais exigentes para a equipa de Ovar. Olha, deixa-me até só ver dessas deslocações que falaste aí. Fermentelos, Relâmpago, Avanca.
Quem será mais acessível?
Avanca, Lobão, ainda tem Lobão, ainda tem Oliveira do Bairro e
não
Bistão.
Terá Fiães, Fiães não.
Não, em casa. Sim. Mas dá para ver que faça isto. São duas das deslocações mais difíceis. É verdade que já tem o Oliveira do Bairro, mas se calhar já na antepenúltima jornada, a própria equipa do Lobão. Mas acredito que agora mesmo, face a essas vicissitudes do campo, será um jogo a não perder.
Sim, será um jogo certamente não a perder, e falávamos numa dessas locações difíceis, como era o caso do Relâmpago Nogueirense, e o Relâmpago Nogueirense hoje deslocou-se ao Sporting Clube dos Moriz, e os Moriz até esteve por duas ocasiões a vencer na frente do marcador. Os Moriz que precisava de pontos nessa luta, Joel, mas a verdade é que foram rápidas as respostas do Relâmpago Nogueirense e termina.
Não, deixa-me só dar-te a correção. Foi um relâmpago que esteve.
Não, penso que é o contrário. Penso que é o contrário. Os Moriz esteve primeiro na frente.
E... Tens razão.
E o Relâmpago Nogueirense empatou sempre.
Empatou.
E portanto, era como eu tinha visto isso antes de deslocar aqui para o programa.
Exatamente.
E portanto, como eu estava-te a dizer, portanto, os Moriz até teve essa capacidade de estar em frente do marcador. Os Moriz que está a precisar de pontos para essa luta pela manutenção. Mas era recebeu uma equipa com muita qualidade, com uma das grandes surpresas do campeonato, como tu dizias. E é um 2-2, um pontinho. Soube a pouco, se calhar, porque esteve duas vezes na frente do marcador, mas ainda assim é mais um sinal de que esta é outra equipa, a equipa dos Moriz, que tem qualidade, se calhar, para não estar a passar por estas dificuldades todas que neste momento está a passar em termos de campeonato.
Sim, eu diria, eu estava mesmo aqui a ver esta equipa do Relâmpago, está mesmo numa fase extremamente positiva. Estava aqui a olhar para os últimos 12 jogos, só tem uma derrota com o Fiães por 3-2, fora de portas, e nesses 12 jogos foi empatar a Espinho, foi empatar a Passos de Brandão, venceu o Oliveira do Bairro. Mostra bem também a forma como está esta equipa do Relâmpago e da qualidade qualidade, que relembro, no início teve 4 derrotas consecutivas e esteve mesmo afundado nos últimos lugares do campeonato de Sabe-Segue. Sim, acho que em casa, e face também a todas estas alternâncias e tudo mais, Hélder, pode parecer pouco, mas é mais um ponto para esta luta, para a caminhada dos Moriz. Deixa-me ver aqui os destaques, e por vezes, se formos aqui falando, destaque para Fabián, que marcou um golo, e que fez também uma assistência, penso que também para o golo do Ivo Lucas. Claramente,
eu desconfio que agora, com as condições climatéricas e condições, vamos ouvir mais vezes falar de Fabián.
Eu não sei se concordas, na minha opinião é claramente o jogador que se destaca, mas mesmo muito acima dos restantes. É a minha opinião.
Também acho isso.
E acho que é um jogador que vai ganhar o lugar, penso que também, e também dar uma força aqui para o Ruben Martins, dar aqui também da nossa parte. Penso que agora vai também ter um período de ausência, face também a um problema que lhe apareceu. Acho que o Fabián também pode também aproveitar, já estava a ganhar o seu lugar, já ia sendo titular, mas é um jogador que, como tu disseste, muito forte fisicamente, de chute fácil, aprimorando ali mais uma outra vertente e até oleando melhor com a equipa, acho que tem tudo para ainda dar mais e mais e ser um caso super, super interessante na minha ótica, claramente um destaque face também, e foi um senhor reforço para Porto Gomes nesse capítulo. Agora, olhando para a equipa dos Moriz, é mais um pontinho depois, que nós não falamos ainda disto, do grande resultado desse jogo em Papilhosa de Botão. Acho que aí é que há que sublinhar essa grande vitória frente à equipa do Papilhosa.
Importante.
Sim, essa questão também do confronto direto que os Moriz leva a melhor.
Portanto... Neste momento até, pronto, não está nada tranquilo, obviamente, mas pelo menos eu penso que mesmo assim já estará num lugar que à partida não dará a descida, o 13º lugar, porque sim, eu acho que não vão subir, não vão descer três equipas, do, ao que tudo indica, da Série B.
Sim, mas... para já está só uma, seria o Cesarense, sim, mas conseguiu ainda alargar para o São Roque e neste momento são... 4 pontos.
4 pontos para o São Roque, sim, é verdade.
E agora, acho que o que há para sublinhar, já para também darmos um salto a outras divisões, é o calendário dos Muris, que vai à Alba e recebe o Abanca.
Exato,
e recebe. Ou seja,
Abanca.
Dois jogos frente aos dois últimos classificados que...
Podem ser 6 pontos importantíssimos.
E podem ser, acho que, eu diria mesmo, importantíssimos e até colocava mesmo o rótulo de mais decisivos. Acho que se passarem a Albergaria e vencer a equipa do Abanca, 6 pontos... podem até tirar ou mandar os Muris para uma fase para cima do 12º lugar, ou seja, uma fase super tranquila para depois, perante os outros oponentes mais rijos, sim, estar com uma maior naturalidade.
E tentar outra vez, eventualmente, o apuramento, como se chama dizer, mais cedo, antes de terminar o campeonato e não estar até a última, porque ainda tem que, penso que eu quero deslocar ao Varense, portanto, não convém...
Nas últimas jornadas, pode
exatamente.
Não ser.
É na penúltima, mas o Varense ainda pode estar no jogo do título, nunca se sabe. Mas pronto, quanto ao sabe-se que estamos falados, então, Joel, e entretanto... Não sei se vais meter mais um espaço publicitário, vamos então à primeira distrital.
Sim, vamos já avançar para a primeira e dava conta e também dar um comentário muito, muito rápido. Primeiro dar conta então desse resultado do São Vicente Pereira, grande resultado dos Corvos, que foram vencer a Cucujães por 4-3, belíssimo jogo, é a segunda vitória consecutiva do São Vicente Pereira, depois de ter vencido também a equipa do Bustos por 3-1 em casa, dava só conta também dos marcadores,
a perder, né?
Sim, dos marcadores do golo, Bis de João Carvalho e depois Bruno Tavares, Diogo e Diogo Sá, cá fica a nota, e hoje o São Vicente Pereira até nem podia contar com Luís Pinto, que tinha sido expulso na última partida. Ele era um comentário muito rápido depois dessa derrota inesperada frente à equipa do Bustil. Cá está a resposta e é um São Vicente Pereira que vence esta equipa do Cucujães. E era muito importante este resultado e esta vitória depois de alguns deslizes.
Sim, sim, era muito importante depois de alguns deslizes e era importante até em termos de posicionamento da tabela classificativa manter completamente em aberto a ambição de subida de divisão eventual do São Vicente Pereira ou SAB-SEG. E são duas, efetivamente, duas vitórias consecutivas, duas vitórias difíceis, mas que a equipa conseguiu dar, se calhar a precisar dessa chicotada psicológica também da alteração do comando técnico, mas e como tu dizias, neste jogo segue com a ausência de Luís Pinto, que também condicionava um bocadinho aquilo que era a estratégia ofensiva da equipa, e mesmo sem Luís Pinto ainda conseguiu marcar 4 golos, portanto o que é sempre de assinalar, esteve inclusivamente a perder no terreno do adversário, num terreno que, atenção, com os Jais não era fácil também, aquele campo também...
E é uma equipa que está a lutar.
está a lutar, exatamente, e aquele quem se coloca sempre lá com os Jais tem sempre algumas dificuldades, e portanto acaba de ser um resultado importantíssimo este 4-3 também para dar alguma confiança à equipa, para moralizar, e acho que pode ser aqui um trajeto de resultados consecutivos, positivos, que depois nas contas finais, finalmente, se calhar a terceira é de vez, Joel, estar pelo menos nessa final four para discutir aquilo que é a subida de divisão.
Exatamente, ainda muito para falar sobre o São Vicente Pereira, mas é um resultado extremamente positivo, dava só conta que, por exemplo, o Valonguense empatou e para a semana teremos um Cucujães Mourisquense, ou seja, o segundo contra o quarto. São Vicente Pereira recebe o antes, jogo também difícil, mas onde os Corvos querem colocar a terceira e ficarem ainda numa posição de recuperação, ainda estão em recuperação após alguns resultados, sim, alguns resultados menos positivos. Vamos só um pequenino espaço publicitário para falarmos também da segunda divisão do Valga e da equipa do São Vicente Pereira sub-23.
Na Urban Laundry, os pedidos podem ser feitos online. Eles recolhem, tratam a roupa e entregam diretamente em sua casa. Saiba tudo em urbanlaundry.pt.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
E vamos então ao Valga, Helder. Talvez poucos estariam à espera. A verdade é que o Valga não passa no reduto do Beira-Volga. Empata 0 frente ao sétimo classificado, o que faz com que o Valga seja apanhado ora pelo Rocas do Bouga, ora pelo Pinheirense. Neste caso, ainda irá jogar com o Rocas do Bouga na segunda, nesta segunda volta. Já jogou com o Pinheirense, perdeu duas vezes, ora em casa, ora também fora de portas. Mas é um resultado muito lisonjeiro para as aspirações valguenses.
Sim. É um resultado nada útil nesta fase em que as aspirações valguenses claramente estão na luta por essa subida de divisão e para isso precisa estar nesses dois primeiros lugares da tabela classificativa. Vê o Pinheirense efetivamente a ultrapassá-lo na tabela classificativa e tem vantagem no confronto direto ainda por mais. Não sei se o Gafém ainda tem um jogo de atraso relativamente a isso.
Ainda tem. Ou seja, tem 5 de vantagem para estas exato. Três equipas. Que pode ser 8, deixa-me só ver.
5, sim, 8.
8, e o Gafanha vai ao Santiago, ao último.
Exatamente, seja, portanto, tudo indica que
sim,
que
o Santiago ainda não pontuou.
Exato, tudo indica que quanto a essa questão do primeiro lugar, já dificilmente não irá cair para a equipa do Gafanha. Mas até por isso, mostra como este resultado não é muito positivo para aquilo que é as aspirações do Valga, porque o Valga foi, se calhar, a única, não sei se a única derrota. Derrota do Gafanha no campeonato, só tem uma derrota no campeonato e é precisamente frente ao Valga, portanto, até por aí é tal questão. O Valga tem tido aqui alguns deslizes importantes que se calhar não poderia os ter tido naquela fase muito positiva em que teve ali alguns jogos consecutivos com vitórias, e esta deslocação, o Vera Boga, atenção, é uma boa equipa, meio da tabela classificativa, mas está em sétimo lugar, não é? Portanto, e provavelmente já não tem essas aspirações, está inclusivamente atrás do São Vicente Pereira sub-23, não é? Portanto, acho que independentemente de ser uma deslocação à casa do adversário e atenção, também ressalvando que não estivemos lá para perceber o que é que se passou, que até pode ter sido um jogo em que se só deu Valga e infelizmente a bola teimou não entrar, não sei se foi o caso ou se foi um jogo menos conseguido neste caso da turma de Cláudio Maciel, mas nós sabemos perfeitamente quais são as ambições, estão completamente definidas e estes tipos de deslizes não podem acontecer porque aí está, não tem essa margem no confronto direto frente ao Pinheirense, que já lhe trobaçou na tabela classificativa, e depois acaba por ficar dependente de segundos, não é? Portanto, e este resultado faz exatamente isso ao Valga, que é ficar dependente
sim,
de segundos.
Sim, e ainda fica a nota, eu acho que o Pinheirense na segunda volta já jogou frente à equipa do Gafanha e o Valga ainda tem que se deslocar ao Gafanha. Helder, temos um minuto. Valga, que até apresentou o Oscar Gomes durante esta semana, um jogador que estava parado, esse jogador que se destacou muito, sobretudo no São Vicente Pereira, que reforço e o que é que pode dar e esta classificação que agora ficou mais difícil para a equipa de Cláudio Maciel.
Sim, fica mais difícil. Apresentou Oscar Gomes, pronto, que tentou em São Vicente Pereira, não estava a ter o seu ritmo e ter o seu espaço outra vez na segunda volta.
Ele já não estava no São Vicente, já não estava, estava fora, já estava ausente.
Mas já vinha nessa trajetória sempre descendente de
é porque a passada esteve no São Roque.
Dizer isso, eu também tenho uma ideia de ter visto em São Roque. Mas penso que pode ser uma força importante para esta fase final de ataque efetivo à subida de divisão. Agora vamos ver relativamente a isso. Traz experiência pelo menos à equipa e uma referência da área que era algo que também faltava um bocadinho para combate físico, pode ser um jogador interessante, mas dá só essa nota. O São Vicente Pereira sub-23 perdeu 1-0 na deslocação ao Bom Sucesso e portanto
exatamente, Helder, e é o fecho da nossa emissão. Sempre a andar, apenas desejar obrigado a quem nos acompanhou e desejar uma ótima semana a todos e para a semana cá estaremos novamente. Fiquem então com a nossa vossa Rádio ABFM, muito obrigado.
Passe de Letra.
Ao longo da semana, atualizamos toda a informação.